Nesse episódio de hoje eu vou usar um linguajar um pouco mais técnico, um pouco mais científico. Isso decorre do fato de eu estar recebendo várias perguntas e pedidos de estudantes de medicina para comentar mais sobre a relação entre intestino e cérebro, especialmente pedindo também para falar sobre a questão da flora intestinal e como a flora intestinal pode influenciar na nossa saúde psíquica, no funcionamento do nosso cérebro. Vamos falar então sobre microbioma humano. E é importante a gente conhecer, a gente saber que microbioma humano é uma microbiota coletiva que vive simbioticamente em vários locais do corpo. Predominantemente, essa microbiota é composta por bactérias e elas colonizam o intestino humano. E aí a gente tem a microbiota intestinal, também conhecida como flora intestinal. É importante ressaltar que a gente já observou que essa flora intestinal ela está alterada em pacientes que têm transtornos do aparelho digestivo, inclusive transtornos funcionais do aparelho digestivo, particularmente num daqueles mais conhecidos, que é a síndrome do intestino irritável. A gente suspeita que, em nível local, essas alterações bacterianas precipitam mudanças na inflamação intestinal, mudando a permeabilidade intestinal, né? E com isso, mudando a resposta secretora, a nocicepção visceral, que é a sensibilidade dolorosa a nível visceral, e o próprio tônus do sistema nervoso autônomo. Existem vários estudos em modelos animais feitos nas últimas décadas, e eles forneceram evidências preliminares de potenciais influências dessa microbiota intestinal na função do sistema nervoso central, ou no chamado eixo intestino-cérebro. Um achado bastante consistente, encontrado em um estudo feito com canundongos livres de germens, foi o desenvolvimento de respostas neuroendócrinas exageradas ao estresse ambiental e comportamentos sociais semelhantes à ansiedade. Quando esses animais foram, por sua vez, colonizados com flora normal no início da vida, essas respostas fisiológicas e comportamentais foram abolidas. Em outro estudo, também realizado com camundongos livres de germens, eles exibiram inicialmente uma resposta exagerada ao estresse, e esse efeito foi revertido quando se fez uma colonização do intestino desses camundongos usando uma espécie de Bifidobacterium, que é uma das bactérias comuns presentes na nossa flora. Bom, estudos de expressão gênica sugeriram alguns dos potenciais mecanismos neurobioquímicos pelos quais esse eixo intestino-cérebro pode funcionar. Por exemplo, a produção de um fator neurotrófico derivado do cérebro, que seria um peptídeo envolvido na neuroplasticidade, humor e cognição, e que estaria diminuída em camundongos livres de germens, em comparação com os camundongos normalmente colonizados. Alterações no nível de neurotransmissores, né, como norepinefrina, dopamina, a própria serotonina, e na expressão do receptor desse neurotransmissor, foram identificadas em regiões cerebrais essenciais para a resposta à dor visceral, incluindo o córtex frontal, corpo estriado e hipocampo. Também foi demonstrado que a sujeição desses animais a fatores de estresse, como condições de contenção ou separação materna em ambiente controlado, né, de laboratório, pode levar à alternância na composição da microbiota intestinal. E talvez o mais intrigante de tudo tenha sido um estudo que demonstrou que o transplante de fezes de pacientes com síndrome do intestino irritável para ratos livres de germens causou hipersensibilidade visceral nesses animais. Além dos estudos experimentais, existem dados clínicos bastante consistentes em relação ao efeito da microbiota intestinal na função cerebral em seres humanos. Uma das primeiras observações incluíram o reconhecimento de que a administração de antibióticos em pacientes gastrointestinais aumentou a carga de sintomas de depressão e ansiedade nesses pacientes. A encefalopatia hepática é um problema que fornece um modelo para a compreensão dessas interações entre cérebro e intestino, visto que esses pacientes com encefalopatia hepática experimentam alterações no afeto e na função cognitiva. Presumivelmente, isso ocorre como uma consequência dessa incapacidade de metabolizar esses produtos microbianos gastrointestinais pelo fígado. O tratamento com antibióticos que não são absorvidos, né? Antibióticos é um uso mais tópico a nível digestivo, está associado à melhora dos sintomas clínicos da encefalopatia hepática, bem como a melhora desses pacientes em testes cognitivos padronizados. Esses dados, em conjunto, eles vão fornecer para a gente, então, um suporte convincente da influência da microbiota intestinal na função intestinal, mas também destacam o impacto da microbiota intestinal em facilitar a comunicação recíproca entre cérebro e intestino. Essas observações levantaram, então, uma possibilidade bastante interessante, que é a do uso de suplementos probióticos como um psicobiótico, para regular a função cerebral no cenário de transtornos de humor ou dor. Em indivíduos saudáveis, o uso de uma combinação de preparação de probióticos, incluindo espécies de lactobacilos e bifidobacterium, levou a mudanças significativas realmente na resposta da rede emocional afetiva, víscero-sensorial e somatosensorial a uma tarefa de reconhecimento de faces emocionais em um estudo realizado há pouco tempo atrás. Essas mudanças ocorreram sem qualquer mudança mensurável no humor em instrumentos de autorrelato e sem mudanças discerníveis na microbiota intestinal em si, sugerindo que os potenciais benefícios foram mediados por um efeito em intermediários inflamatórios ou em neurotransmissores. Foi feito um estudo duplo cego de um probiótico bifidobactério em pacientes com intestino irritável. As respostas da rede de excitação emocional diminuídas a estímulos negativos foram observadas nesses pacientes na ressonância magnética funcional no grupo que foi tratado com probióticos. Os probióticos também, pessoal, têm o papel de modular a função do sistema nervoso central em pacientes sem doenças gastrointestinais. Houve um ensaio clínico de pacientes com transtorno de depressão maior, né, que é a TDM, usando um probiótico, que é o Lactobacillus e Bifidobacterium associados. Isso reduziu significantemente os scores de depressão e também impactou positivamente na resistência à insulina e em marcadores inflamatórios. Foi feito um outro estudo ainda com mulheres com depressão pós-parto e houve melhora dos scores de ansiedade e depressão com o uso de probióticos. Então, como vocês estão vendo, existe uma farta evidência já sobre o assunto. É um campo novo a ser investigado. Cada vez mais eu tenho observado na minha prática clínica que atentar para as funções gastrointestinais em pacientes que sofrem distúrbios psíquicos pode ser fundamental para uma melhora efetiva, principalmente pensando naqueles pacientes mais refratários aos tratamentos, digamos que convencionais. Bom, eu espero que esse episódio tenha ajudado você a compreender melhor essas interações e, de repente, até estimulado você a estudar mais sobre o assunto. Eu peço desculpa pela linguagem, um tanto quanto científica, né, para aqueles que não são da área médica, mas eu prometo que em breve eu vou estar também fazendo um outro episódio desse podcast usando de uma linguagem, digamos, um pouco mais acessível. Por enquanto eu fico por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo episódio.